ansiedade. Vai começar a Voz do Brasil. Mas olha só, daqui a pouco no final, a gente segue com a nossa programação show. Não saia daí.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 10 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: desenvolvimento ambiental.
Presidente Lula assina a nova política nacional de recuperação da Caatinga para, entre outras coisas, enfrentar a desertificação na região Nordeste.
E destina 2 bilhões de reais para ações do IBAMA e do ICMBio na bacia do Rio Doce, onde houve o desastre de Mariana.
Ações também incluem ampliação de parques nacionais no Piauí, Tocantins, Pará e Rondônia.
O presidente destaca que desenvolvimento econômico tem que estar aliado à preservação ambiental.
Aprender a ser capitalistas civilizados e não capitalistas destruidores da nossa floresta.
E ainda, o presidente recebeu hoje o resultado do trabalho do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável no último semestre.
O conselhão é formado por representantes dos setores empresariais, sociedade civil e membros do governo.
Pacto contra o feminicídio, mudança na escala de trabalho e transição ecológica estiveram entre os temas.
Você vai ouvir também investimento em pesquisa e inovação.
A gente conversa hoje com Luiz Antônio Elias, presidente da FINEP, a financiadora de estudos e projetos do governo do Brasil.
Ele vai falar do papel estratégico que a criação de novas tecnologias tem para o desenvolvimento do país e no posicionamento internacional do Brasil.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann, e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Pacto contra o feminicídio, mapa do caminho para a transição ecológica, mudanças na escala semanal dos trabalhadores brasileiros.
Temas que foram tratados hoje na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão.
O órgão consultivo reúne autoridades, pesquisadores, empresários, representantes de federações e de organizações da sociedade civil.
E eles apresentaram ao presidente Lula o resultado do trabalho ao longo do último semestre.
Da soberania nacional ao protagonismo global. Este foi o tema do encontro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, o Conselhão, que discutiu temas como enfrentamento ao feminicídio, segurança pública, desenvolvimento sustentável e economia. O presidente Lula agradeceu o trabalho dos cerca de 200 conselheiros e reforçou a importância deles em temas que impactam em todo o país.
Eu queria agradecer a dedicação de cada mulher, de cada homem que assumiram a responsabilidade de participar desse conselho, de preparar propostas para ajudar o governo a fazer coisas diferentes, a fazer coisas apresentadas pela sociedade civil.
No tema de combate à violência contra a mulher, foi apresentado um balanço dos primeiros 4 meses do Pacto contra o Feminicídio, assinado pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, destacou os resultados.
O tempo médio para análise das medidas protetivas de urgência caiu de 16 dias para cerca de 3 dias. Isso está acontecendo até com o mínimo de 2 horas a gente tem medida protetiva sendo emitida. E mais da metade das decisões, 53, já são proferidas no mesmo dia. Isso é o que importa. E a gente precisa falar muito sobre isso. As mulheres precisam ter essa informação.
Na área da economia, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ressaltou os avanços. Ele afirmou que o Brasil tem demonstrado estabilidade econômica, além de crescimento acima da expectativa, e defendeu o fim da escala 6x1, que aguarda a aprovação no Senado, como passo importante no combate às desigualdades.
Quem hoje já está na escala 5x2 é quem ganha mais, é quem teve tempo e muitas vezes oportunidade familiar de estudar por mais tempo. E quem está na escala 6x1 são os trabalhadores mais mal remunerados, trabalhadores negros, mulheres. Portanto, é um tema de desigualdade do mundo do trabalho encarar o tema da 6x1.
Durante o evento, foram destacadas várias políticas públicas recentes, que partiram de recomendações do Conselhão, como o programa Acredita, o Pacto pela Igualdade Racial e a Lei do Mercado de Carbono. Na área de meio ambiente, o conselheiro Matheus Silva, que é coordenador do Conselho Nacional das Populações Extrativistas e membro mais jovem do Conselhão, apresentou os resultados e disse que é preciso continuar avançando.
Sabemos reconhecer os nossos avanços, mas também sabemos que precisamos avançar muito mais, especialmente no acesso à terra e a crédito, como o PRONAF, ainda muito distante dos nossos territórios, porque fortalecer a Amazônia é fortalecer o Brasil.
O Conselhão é um fórum consultivo que reúne centenas de representantes da sociedade civil, empresários, acadêmicos e movimentos sociais para debater e propor políticas públicas e estratégias de desenvolvimento para o país. Ele foi retomado em 2023 e está em sua sétima plenária. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Recursos para o meio ambiente, criação de novas áreas de proteção ambiental e uma nova iniciativa para a recuperação da Caatinga brasileira.
São algumas das medidas anunciadas pelo governo do Brasil nas comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou e traz os detalhes.
Recuperação da vegetação nativa aliada à valorização das comunidades tradicionais da Caatinga. Isso é o que propõe o novo programa Recaatingar. A iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima foi lançada nesta quarta-feira e conta com um aporte inicial de 60 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e do Banco do Nordeste. Dentre as ações previstas está o enfrentamento da desertificação no bioma, que está presente em 10 estados e ocupa 11% do território nacional. Outras ações de preservação da Caatinga também fazem parte da Lei da Política Nacional para a Recuperação do Bioma, sancionada nesta quarta-feira pelo presidente Lula, durante a cerimônia em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O presidente lembrou que a sociedade brasileira está mais consciente para a proteção ambiental.
Houve uma evolução daqueles que defendem os quilombos, daqueles que defendem a remarcação da terra indígena. Houve uma evolução dos empresários que sabem que hoje eles pagarão com preço muito caro se eles não respeitarem regras mínimas de defesa da questão ambiental. E é uma evolução aprender a ser capitalistas civilizados e não capitalistas destruidores da nossa floresta.
O pacote de medidas anunciado nesta quarta-feira também incluiu recursos para a agenda ambiental brasileira. São 2 bilhões de reais para investimentos na bacia do Rio Doce, importante região hidrográfica do sudeste brasileiro e fundamental para o abastecimento, economia e biodiversidade dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Além disso, 834 milhões de reais do Fundo Clima serão investidos em projetos de restauração da vegetação nativa. Segundo o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, o objetivo das novas medidas inclui não apenas a conservação do meio ambiente, mas também o fortalecimento da economia nas regiões afetadas.
Proteger o meio ambiente não é olhar apenas para as próximas gerações, é cuidar das condições de vida das populações brasileiras no presente.
Já o Fundo Amazônia, mecanismo financeiro de captação de doações internacionais para preservação e combate ao desmatamento na Amazônia, recebeu a doação de 270 milhões de reais do Reino Unido. E o número de doadores vem aumentando, como detalhou a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo.
Passamos assim, nesse seu mandato, presidente, de 2 doadores para 9 doadores, mostrando que o Brasil tem compromisso com essa agenda para ajudar o Salvar o Planeta.
No campo da conservação ambiental, foram assinados atos que ampliam os parques nacionais da Serra das Confusões e de 7 cidades no Piauí e criam o Parque Nacional do Tanaru em Rondônia e a área de proteção ambiental do Paleocanal do Rio Tocantins no Pará. Reportagem Gabriela Noronha.
São Talvez você ainda não conheça a FINEP, empresa financiadora de estudos e projetos.
Ela é ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e tem o papel de transformar o potencial científico e tecnológico brasileiro em projetos de inovação.
E essa inovação científica vai se converter depois em novos produtos, serviços, medicamentos, tecnologias que você usa no seu dia a dia.
Hoje nós conversamos com o presidente da FINEP, Luiz Antônio Elias, para saber mais sobre esse trabalho e sobre o novo momento da empresa, com o apoio de projetos de maior complexidade. Boa noite, presidente.
Boa noite, agradeço o convite. É muito importante para a FINEP estar aqui presente e apresentar os projetos que nós estamos fazendo nesse imenso Brasil.
Então, vamos justamente começar explicando melhor para o nosso ouvinte, para quem não conhece, que tipo de projetos a FINEP financia, qual que é o papel da empresa nesse desenvolvimento tecnológico do país.
A FINEP se consolida nessas últimas 5 décadas, ela foi fundada em 1967 como a instituição mais importante no fomento à infraestrutura científica, portanto aos laboratórios, à geração do conhecimento, à capacidade de desenvolvimento tecnológico, portanto as startups, as ICTs e a capacidade de inovação no Brasil, oferecer crédito às empresas para que elas possam impulsionar as suas cadeias de valor e aumentar o valor agregado dos seus produtos, mas ainda no momento de um risco geopolítico intenso. Ou seja, nós vivemos um momento muito difuso a nível internacional, a ideia do multilateralismo se esgota e a percepção de que as políticas industriais devem estar cada vez mais retomadas. A FINEP também exerce um papel central na retomada da política industrial no Brasil.
Bem, para isso, a empresa recebeu um aporte de 3 bilhões e meio de reais para o financiamento de novos projetos, né? De onde vieram esses recursos e quais são as prioridades?
Os recursos de 3,5 bilhões, na verdade, eles advêm para a capitalização da FINEP. A FINEP, na verdade, esse ano deverá receber 17,7 bilhões de reais do FNDCT. O FNDCT, criado em 1969, é o maior fundo de desenvolvimento da América Latina para a área científica e para a área tecnológica e de inovação. Esse ano é um ano histórico, são 17,7. Além disso, nós teremos acesso, por determinação do presidente Lula, que colocou esta agenda na centralidade do processo de desenvolvimento brasileiro, mais 25 bilhões de reais para o crédito. Subentende que a FINEP deverá estar operando em processos de crédito direto e nas operações indiretas, mais na infraestrutura científica, quase 40 bilhões de reais esse ano.
Agora, o senhor mencionou na sua primeira resposta todo o contexto geopolítico que a gente vem vivendo, e existe um posicionamento estratégico da FINEP quando a gente fala da inserção internacional do Brasil, né? Porque a empresa acaba ajudando aí a definir onde o país vai apostar em desenvolver as suas pesquisas, seu desenvolvimento. Quais são essas áreas? Qual é a escolha estratégica nesse momento para o desenvolvimento de inovação no Brasil?
Nós estamos muito condicionados àquilo que se chama da nova indústria Brasil. No processo de reconstrução e transformação com o presidente Lula, nós entendemos que era necessário construir, por missões, uma nova estrutura industrial, baseada em capacidade científica, orientando a parte de inovação para a agroindústria, para a defesa, para a transformação digital, para a descarbonização, para perceber a mobilidade urbana, é necessário que a gente dê mais qualidade de vida à população e saneamento, e olhar também a base de infraestrutura para toda a parte de genética, ou seja, bioinsumos e biotecnologia. Isso acompanha a fronteira do conhecimento no mundo, que cada vez mais, pela emergência climática ou pelo olhar da introdução da inteligência artificial e pela robótica avançada, precisa ser alterado. Um dado importante para os ouvintes: 60% da pauta de exportação hoje brasileira ainda se condiciona a recursos naturais. Nós temos que ser protagonistas. Se queremos ser protagonistas, temos que cada vez mais incentivar a capacidade científica e olhar a fronteira do conhecimento, agregando valor ao produto nacional.
Presidente, a partir do desenvolvimento dessas novas tecnologias nesses setores, como fazer, como converter isso em desenvolvimento na melhora da vida das pessoas?
Isso melhora porque nós estamos apoiando projetos na área de vacinas, por exemplo. Nós estamos apoiando projetos na área de insumos que é necessário para a questão de alimentos. Nós estamos apoiando projetos na área de fertilizantes, estamos apoiando projetos relacionados à descarbonização. Portanto, isso, como o presidente Lula colocou muito claramente, nós estamos num momento de estabilidade e precisamos avançar em áreas que são estratégicas para o conhecimento brasileiro. Temos uma matriz energética extremamente limpa. Aproveitar isso nessa transição energética no mundo é colocar o Brasil naquilo que eu chamei, no protagonismo social e no protagonismo internacional.
Pois é, e a FINEP vem recebendo mais recursos ao longo dos últimos anos, e isso também se converteu em projetos de maior complexidade que vêm sendo apoiados por
ela,
né?
certeza, com certeza. A subvenção econômica que lançamos recentemente são 3,3 bilhões de reais na gestão da ministra Luciana Santos, são em áreas justamente que são o núcleo duro do conhecimento, para que a gente possa fazer a diferença. Em quê? Na agroindústria, na mobilidade e uma questão importante, olhamos o social na agricultura familiar e na diferença, ou seja, nas assimetrias territoriais que a gente precisa corrigir, olhando a dimensão do Brasil, que é continental. Portanto, na subvenção econômica tem uma proposta de 300 milhões de reais para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste impulsionar suas cadeias locais.
E como é que a FINEP atua em diferentes regiões do país para diminuir essa desigualdade?
Ela atua, na verdade, nesses segmentos que eu acabei de mencionar e percebendo também o local. Mais ainda, ela atua de forma vertical na estruturação de políticas com as fundações de amparo à pesquisa, nos programas que nós chamamos de Centelha e Tecnova, olhando o empreendedorismo local, olhando as startups locais, olhando as ICTs locais. Também impulsiona pela via do que eu chamei da infraestrutura, com as universidades. O hub do conhecimento está nas universidades. É preciso que a gente cada vez mais impulsione laboratórios de conhecimento que gerem capacidade e resultado para a sociedade brasileira.
Toda uma cadeia, né, presidente?
Toda uma cadeia.
Muito bem, nós conversamos com Luiz Antônio Elias, presidente da FINEP, a financiadora de estudos e projetos do governo federal. Muito obrigado pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço essa oportunidade para a FINEP e para o momento tão importante que essa instituição está vivendo hoje.
O novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, já executou 90% dos recursos previstos até 2026.
São obras, programas e planos de governo que estão com andamento adiantado.
O programa prioriza as regiões mais vulneráveis do país e com menos acesso a serviços públicos.
Estradas, moradias, escolas, hospitais, obras de saneamento, energia e mobilidade urbana. Os investimentos em infraestrutura avançam em todo o país. Já foram executados praticamente 90% dos recursos previstos para o novo PAC até o final deste ano, o que corresponde a 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Quase 11 mil empreendimentos contratados já foram concluídos. Entregas que ajudam a gerar emprego e renda no país, de acordo com Roberto Nami Garibe Filho, secretário especial do Programa de Aceleração do Crescimento.
Nós estamos batendo um recorde esse ano de investimento em infraestrutura. Isso fez sentir tanto no, na menor taxa de desemprego da história, que atingimos 5,4 se você pegar os 12 anos, e temos também a maior massa salarial. Nesses dados você consegue ver a presença do PAC, porque ele tem um efeito multiplicador sobre a economia bastante forte e isso impacta na vida cotidiana das pessoas.
Na área de habitação, por exemplo, foram entregues quase 2 milhões de moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida até março deste ano. Na educação, foram criados 111 institutos federais e 100 mil escolas em todo o país passaram a contar com rede Wi-Fi. Na área de concessões, foram realizados 57 leilões federais de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos em 3 anos. O novo PAC também investe em obras de prevenção de desastres e adaptação às mudanças climáticas, para aumentar a proteção da população, como explica o secretário Roberto Nami Garibe Filho.
Nós estamos investindo quase 16 bilhões em prevenção ao risco. O nosso investimento, ele é distribuído, né, levando em consideração quanto cada cidade está, de alguma forma, suscetível a esse tipo de risco, tanto de alagamento como de encosta.
Roberto Nami ressaltou ainda os investimentos em mobilidade urbana. São quase 16 bilhões de reais destinados à renovação de frota, com a entrega de veículos menos poluentes e mais confortáveis para a população. Lançado em 2023, o novo PAC foi estruturado em torno da industrialização, da transição ecológica e da redução das desigualdades sociais e regionais. O programa estabelece critérios de seleção que priorizam regiões com menor índice de desenvolvimento humano, maior déficit de serviços públicos e menor capacidade fiscal. Reportagem Pablo Mundim.
Uma nova terapia desenvolvida por pesquisadores brasileiros pode mudar o cenário dos tratamentos de cânceres hematológicos, como os linfomas.
Segundo os resultados preliminares divulgados hoje, a terapia CAR-T-cell tem quase 90% de eficácia, com redução ou desaparecimento dos tumores.
O estudo contou com 100 milhões de reais do governo federal e já foi aplicado em 25 pacientes do Sistema Único de Saúde.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanhou a divulgação em São Paulo e comemorou os resultados.
Nós recebemos aqui os resultados preliminares, que são muito animadores, mais de 87% de resultado positivo de pacientes que já tinham passado por outras formas de tratamento, tanto quimioterapia, radioterapia, transplante, e que vem agora no CAT-CEL uma esperança nesse tratamento.
Mais 81 pacientes vão receber o tratamento até o fim do ano.
A expectativa é que, com a confirmação dos resultados e o registro sanitário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a terapia passe a ser oferecida em todo o território nacional.
A partir da semana que vem, o contribuinte que quiser regularizar débitos com a União vai precisar de níveis maiores de segurança ao usar a conta gov.br.
A mudança acontece a partir do dia 15 de junho, quando passará a ser exigido os níveis prata ou ouro no aplicativo ou site.
Saiba como elevar a segurança da sua conta gov.br na reportagem de Márcia Fernandes.
Na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é possível consultar dívidas com a União, negociar e parcelar débitos, emitir guias de pagamento e certidões de regularidade fiscal. A partir de 15 de junho, pessoas físicas só poderão acessar o portal Regularize da Procuradoria utilizando contas gov.br com nível prata ou ouro. Usuários com conta bronze serão alertados sobre a necessidade de elevar o nível de segurança. E depois do dia 15, se mantiverem a conta bronze, terão acesso bloqueado. A coordenadora nacional de atendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Raquel de Carvalho, explica que a medida busca aumentar a segurança de quem procura o órgão.
Essa medida foi uma medida de segurança para a proteção dos dados do cidadão e das transações que ele realiza dentro do portal.
A conta gov.br funciona como uma identidade digital. Ela dá acesso a mais de 4.600 serviços federais. Atualmente, existem 176 milhões de contas ativas no gov.br. Mais de 118 milhões já estão nos níveis prata e ouro, mais seguros. O nível bronze tem segurança básica, com autenticação apenas pelo CPF e senha cadastrada. Raquel de Carvalho, da Procuradoria, explica como aumentar o nível de segurança e mudar a conta gov.br para prata ou ouro.
Ele pode fazer isso por meio da autenticação bancária, ou então ele pode fazer um reconhecimento facial. Muito simples o procedimento. Ele pode fazer sem sair de casa.
Para regularizar a situação de dívidas com a União, acesse o site regularize.pgfn.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Pix, sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, que já virou queridinho dos brasileiros, será reconhecido como marca de alto renome.
A principal característica desse reconhecimento é a proteção da marca em todos os ramos da atividade econômica.
Isso impede que qualquer outra empresa utilize o mesmo nome ou termo semelhante, mesmo que seja para vender um produto ou serviço diferente do original.
Trata-se da primeira marca vinculada ao governo federal a contar com o reconhecimento pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
E atenção, estudantes que ainda não fizeram a inscrição para participar do Exame Nacional do Ensino Médio.
O prazo está terminando, vai só até sexta-feira, dia 12.
Alunos de escolas públicas e beneficiários do PEDMEIA contam com a inscrição pré-preenchida esse ano. Mas ainda assim precisam entrar na página do participante e confirmar a participação.
Lembrando que as provas estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro desse ano.
A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e pode ser paga até 17 de junho.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou as contas do presidente da República referentes ao exercício de 2025. Durante a sessão de hoje, o relator do processo, ministro Benjamin Zimler, apresentou a conclusão da avaliação técnica que verifica se os recursos do governo federal foram aplicados corretamente.
O Tribunal de Contas da União é de parecer que as contas atinentes ao exercício de 2025 de responsabilidade do excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estão em condições de serem aprovadas pelo Congresso Nacional com ressalvas.
Segundo a análise, as contas estão de acordo com os princípios constitucionais e legais. Apesar disso, o documento apresenta, além das ressalvas, alertas ao governo federal. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a julgar recursos contra a responsabilidade de redes sociais.
TSE aprova nova política de segurança da informação.
STJ define que pena por crime cometido sob livramento condicional começa após o fim do benefício.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo Tribunal Federal começa a analisar recursos contra a tese do julgamento do Marco Civil da Internet.
O julgamento vai continuar na sessão de amanhã. Marta Ferreira.
O ministro Dias Toffoli começou o voto explicando que a tese fixada pela corte deve ser analisada a partir de uma posição institucional do Supremo Tribunal Federal e não considerando os votos individuais dos ministros. Sobre a questão da responsabilidade solidária, ele esclareceu que após a notificação, a responsabilidade do provedor de aplicações por omissão injustificada deve ser tratada como solidária. Já sobre o ponto da tese fixada pelo Supremo, que trata dos crimes contra a honra, Toffoli propôs um ajuste para substituir a expressão crime contra a honra por violação à honra por crime ou ilícito civil. O ministro vai continuar o voto na sessão plenária de amanhã.
Tribunal Superior Eleitoral aprova nova política de segurança da informação.
A ideia é reforçar a proteção dos sistemas eleitorais, das urnas eletrônicas e dos dados da Justiça Eleitoral. Estevam Furtado.
A medida reúne regras de segurança cibernética em todo o país e já começa a valer após a publicação da resolução. Entre as mudanças estão a adoção de procedimentos padronizados para gestão de riscos, proteção de dados, controle de acesso, monitoramento de vulnerabilidades e resposta a ataques cibernéticos. A política também prevê o uso seguro de tecnologias como inteligência artificial e computação em nuvem.
A pena por crime cometido durante o livramento condicional só começa a ser cumprida no dia seguinte ao fim desse benefício.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A tese definida pela terceira sessão deve ser observada por juízes e tribunais de todo o país. Um preso cometeu novo crime durante o livramento condicional e mesmo sem revogar o benefício, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contabilizou simultaneamente como pena cumprida o período entre a prisão preventiva e o fim do livramento condicional, mas o STJ considerou não ser possível contar o mesmo período de prisão em duas execuções penais diferentes. Segundo o relator ministro Sebastião Reis Júnior, o STJ entende que se o livramento condicional não foi suspenso ou revogado até o fim do período de prova, a nova execução penal só deve começar no dia seguinte ao fim do benefício.
A Justiça do Trabalho itinerante chega este mês no Oiapoque, no Amapá.
Uma variedade de serviços de graça para a população. Marla Lacerda.
Todo mundo que mora nas aldeias de Manga e Espírito Santo, no estado do Amapá, pode aproveitar. Essa é a oportunidade para quem precisa colocar em dia a documentação jurídica, receber orientações sobre problemas trabalhistas e previdenciários, emitir documentos e até mesmo receber atendimento fisioterapêutico e psicológico. Informações sobre serviços, locais e datas no site do TST.
O Ministério Público Federal solicita que a União defina regras para garantir acessibilidade em sites públicos e privados.
A obrigação prevista na Lei Brasileira de Inclusão há mais de 10 anos ainda não é cumprida devido à falta de regulamentação.
Vanessa Pereira.
Em agosto de 2025, o MPF expediu recomendação para que as diretrizes de acessibilidade digital fossem finalmente definidas. Mas passados mais de 9 meses, os pedidos do órgão não foram acatados. Agora, na ação, o MPF pede que o governo federal regulamente em até 2 meses o artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão, que torna obrigatória a acessibilidade na internet, e apresente em até 4 meses um plano de transição para adaptar os sites.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada a proposta que permite renegociação de dívidas rurais.
PEC que dá ampla autonomia ao Banco Central segue para o plenário.
Senado aprova piso de R$13.600 para médicos e dentistas. Proposta vai à Câmara.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a proposta que cria uma linha de financiamento com recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a renegociação de dívidas de produtores rurais. O texto, vindo da Câmara dos Deputados, previa inicialmente que os recursos desse fundo deveriam beneficiar os produtores rurais prejudicados por calamidades públicas.
No Senado, o relator senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, alterou a proposta para ampliar os casos em que os produtores podem ser beneficiados. A senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso, defendeu a busca do entendimento com a equipe do governo antes da votação. Mas, diante da falta de acordo, a votação foi mantida pelo presidente Davi Alcolumbre. A votação em plenário foi simbólica e a proposta retorna à Câmara dos Deputados, já que foi alterada no Senado.
E agentes de saúde e de combate às endemias, profissionais que atuam em comunidades urbanas, rurais e indígenas, podem ganhar o direito a uma aposentadoria diferenciada. Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça prevê o benefício para quem comprovar 25 anos de contribuição e de exercício da atividade, com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 para homens.
O texto também estabelece regras de transição e prevê apoio financeiro da União para ajudar estados e municípios a custear a medida. A PEC segue agora para o plenário com pedido de tramitação especial. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição diz que esses profissionais poderão se aposentar com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, desde que comprovem 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou o papel indispensável desses profissionais na ponta da saúde, especialmente nas comunidades mais carentes.
Um reconhecimento de um trabalho histórico dedicado por toda uma vida a essas pessoas que são brasileiros e brasileiras, que são, como eu costumo dizer, o SUS do Brasil de carne e osso. Eles são sim o SUS de carne e osso no Brasil e que nos representam em todos os lares brasileiros.
A proposta também cria regras de transição para quem já está na atividade. Além disso, considera a carreira como essencial e exclusiva de Estado, proibindo a contratação terceirizada ou temporária, salvo em casos de emergência em saúde pública. Para evitar o sufoco nas contas dos municípios e estados, a proposta determina que a União prestará assistência financeira complementar para compensar o aumento das despesas decorrentes das novas aposentadorias.
Ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, alertou em plenário para a dificuldade de avançar com propostas que criam pisos salariais e novas despesas obrigatórias. Segundo ele, mais de 30 projetos em tramitação tratam de remuneração ou jornada de trabalho de diferentes categorias profissionais.
Davi Alcolumbre afirmou que reconhece a importância das reivindicações, mas defende que o impacto nas contas públicas precisa ser avaliado com cautela. O senador argumentou que a aprovação de um piso piso pode gerar pressão para a votação de outras propostas semelhantes e questionou se a União, os estados e os municípios teriam condições de absorver esses custos.
No ano de eleição, isso aqui é muito complexo, porque o que botar para votar isso aqui, todo mundo vai votar sim, por conta da eleição, e vai ter que arrumar 10 Brasil para pagar. E aí fica sendo eu o culpado que não quer dar um piso pro médico, o piso pro médico que salva a vida das pessoas no pronto atendimento, o piso pro enfermeiro. Meu Deus, bora dar. Mas o Brasil comporta isso? O Brasil vai resistir? As finanças públicas vão resistir? Na marcha dos prefeitos eles solicitaram que não votasse, porque o orçamento do Brasil não cabe.
Profissionais responsáveis pela confecção e adaptação de próteses e órteses ortopédicas podem passar a ter atividade regulamentada em todo o país.
O plenário do Senado aprovou o projeto que define as atribuições e estabelece os requisitos de formação para o exercício da profissão. Repórter Douglas Castilho.
O projeto voltou à análise a pedido da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, e define que protesistas e ortesistas são todos aqueles especialistas que profissionalmente tomam as medidas e confeccionam próteses, mas também aqueles que confeccionam palmilhas e calçados ortopédicos, mesmo que em oficina própria. Para além disso, há a exigência de que os profissionais participem de atualizações constantes a respeito das melhores práticas e modelos disponíveis. A senadora ressaltou os efeitos práticos da aprovação do projeto.
A gente está falando da regulamentação de uma profissão que vai mudar o destino do nosso país, que hoje demora 5 anos para entregar uma cadeira de rodas, entregar uma prótese, uma órtese, porque a gente não tem a regulamentação dessa profissão.
O processo de capacitação dos especialistas deverá ocorrer em escolas e cursos de educação técnica de nível médio e conteúdo multiprofissional de áreas como psicologia, biomecânica, fisioterapia e anatomia. O texto garante o ofício aos que estão no mercado há pelo menos 5 anos, comprovando o curso de atualização. O projeto vai à sanção presidencial.
E avançou no Senado a proposta que cria a Universidade Federal do Esporte.
Aprovado pela Comissão de Esporte, o projeto prevê uma instituição voltada à formação acadêmica e à pesquisa no setor. O texto segue agora para votação no plenário. Repórter Rodrigo Rezende.
Com sede em Brasília, a Universidade Federal do Esporte, UFSport, terá por objetivo promover o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação no campo da ciência esportiva. Também terá foco na formação e aperfeiçoamento de gestores da área e preocupação na inclusão de pessoas com deficiência. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, relatora da proposta, ressalta que essa é uma demanda antiga dos profissionais da área e que a expectativa é que a instituição auxilie na obtenção de bons resultados pelos atletas brasileiros.
A Universidade do Esporte já era uma demanda do setor, né? A gente tem um potencial enorme, então a gente sentia falta nesse setor, na área da ciência, da inovação, um espaço, um local em que a gente pudesse fazer essas atualizações e rapidamente chegar ao setor esportivo brasileiro.
Os recursos financeiros para a implantação e manutenção da UFSport virão do Orçamento Geral da União, mas com a possibilidade de auxílios e subvenções por entidades públicas e particulares. Também poderão ser feitos convênios para obtenção de recursos com instituições internacionais. Os cargos técnicos e docentes serão preenchidos por concurso público.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que garante orçamento próprio e autonomia operacional ao Banco Central.
A PEC segue para o plenário, mas a liderança do governo pediu que a votação seja adiada por algumas semanas. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição aprovada na Comissão de Constituição e Justiça transforma o Banco Central de autarquia para entidade pública de natureza especial, com autonomia técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Retira o Banco Central de vinculação a ministério ou a qualquer órgão ou sistema da administração pública e de tutela ou subordinação hierárquica. O relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, chegou a fazer um apelo para que a PEC, há mais de 2 anos sendo discutida, fosse votada.
O Banco Central precisa, essa autonomia, ela fortalece não só o sistema financeiro brasileiro, traz segurança, traz muita segurança para todos nós, os cidadãos comuns.
O líder do governo, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, manifestou algumas discordâncias em relação ao texto, mas disse que não criaria obstáculos
obstáculo para a votação na CCJ.
Eu só estou dizendo que eu preciso responder ao meu ministro da Fazenda, que seja uma semana, duas semanas, porque ele construiu um texto, eu apresentei na forma de emenda, Vossa Excelência rejeitou.
Por se tratar de emenda à Constituição, a proposta ainda precisa passar por dois turnos de votação no plenário, onde terá que receber a aprovação de 49 dos 81 senadores.
E o Senado aprovou a indicação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, para o cargo de Corregedor Nacional de Justiça até 2028. Entre as atribuições do corregedor estão a apuração de denúncias e reclamações disciplinares contra magistrados e a fiscalização de atividades do judiciário.
Edição de Paula Grova e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão da Câmara aprova a redução da maioridade penal para 16 anos.
O plenário ratifica acordos comerciais com Singapura e nações europeias.
Parlamentares lançam agenda com pautas prioritárias para as mulheres.
Boa noite. Congresso Nacional apresenta a agenda legislativa Mulheres do Brasil. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o evento e tem mais informações.
A criação de cotas femininas em vagas no Poder Legislativo é uma das prioridades apresentadas por deputadas e senadoras para este ano. O projeto faz parte da agenda legislativa Mulheres do Brasil, que foi lançada em sessão solene do Congresso Nacional nesta quarta-feira. A agenda destaca leis já aprovadas e que precisam de apoio para implementação e também projetos que estão sendo analisados na Câmara e no Senado, considerados mais relevantes para desenvolvimento de ações com impacto na vida da mulher na sociedade. A mudança que cria cotas de 20% para mulheres nos legislativos federal, estaduais e municipais está no projeto que institui um novo código eleitoral no Brasil e consolida leis e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral em um único texto para simplificar as normas eleitorais e processuais do país. A coordenadora dos direitos da mulher na Câmara, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, afirma que apenas por meio da elaboração de leis, do aperfeiçoamento das políticas públicas e da fiscalização das ações do Estado, ocorre o aumento das oportunidades para os brasileiros.
A democracia só se fortalece quando mais mulheres participam da vida pública e têm as suas vozes representadas nas instituições. Mas a presença não se resume a números ou a estatísticas, porque quando uma mulher ocupa a política, não é apenas uma cadeira que se preenche, é a democracia que se amplia.
A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, é coordenadora do Eixo de Atuação Partidária e Processos Eleitorais do Observatório Nacional da Mulher na Política, da Câmara dos Deputados, e destacou como conquistas recentes o aumento da licença paternidade a partir do ano que vem. Ela também lembrou a lei da distribuição de absorventes em farmácias populares e a lei que estabelece a referência em escolas das mulheres importantes na história do Brasil. Também se referiu à lei que cria cotas para a presença de mulheres em conselhos de empresas públicas e mistas.
A gente precisa ter nesses conselhos pelo menos um terço de mulheres e dentro desse um terço reservado para mulheres negras e para mulheres com deficiência. Como a senadora Dorinha trouxe, não dá para travar a luta por igualdade sem olhar para as mulheres negras, sem olhar para as mulheres com deficiência. Então essa é uma grande vitória que nós tivemos.
A agenda legislativa do Grupo Mulheres do Brasil foi elaborado pela Secretaria da Mulher numa parceria entre deputadas e senadoras. A agenda legislativa apresentada neste ano tem 7 eixos: enfrentamento à violência contra a mulher, participação política e representatividade, autonomia econômica e trabalho, saúde da mulher, orçamento sensível ao gênero, educação e formação e violência digital, além de inteligência artificial e ambiente online. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, menciona editoriais da imprensa que criticam a condução econômica do governo federal e o aumento dos gastos públicos. Ele alerta que a redução da jornada de trabalho pode agravar o desequilíbrio fiscal do país.
Na opinião de Luiz Lima, a redução da jornada afeta trabalhadores comissionados, como garçons e vendedores, e força pequenos comércios a aumentarem suas despesas com contratações. Ele avalia que a inflação dos alimentos vai corroer ainda mais o valor real do salário mínimo.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, rebate as propostas de privatizar os Correios e Telégrafos diante do déficit financeiro. O parlamentar argumenta que a lógica puramente comercial para a estatal prejudicaria o atendimento a pequenos municípios e regiões isoladas.
De acordo com Tadeu Venere, os Correios exercem um papel social indispensável na distribuição de benefícios e na integração nacional, que não pode ser medido apenas pelo lucro. Ele cobra apoio do parlamento e do governo para valorizar os trabalhadores e recuperar o caixa da empresa.
Trabalho.
Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou projeto que institui medidas para o acolhimento de trabalhadoras após o fim da licença maternidade. A deputada justifica que o período de retorno ao trabalho costuma ser marcado por demissões e exclusão profissional.
O projeto de Denise Pessoa estabelece que empresas com mais de 20 funcionários adotem programas de atualização e preservação de cargos para as mães. Segundo ela, o mercado de trabalho não pode obrigar que elas escolham entre a carreira profissional e a maternidade.
Política.
O Conselho de Ética aprovou nova suspensão por 60 dias do deputado Marcos Polon. A repórter Noelle Nobre acompanhou a votação.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou a suspensão do mandato do deputado Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, por 60 dias. A punição foi recomendada pelo relator do caso, deputado Ricardo Maia, do MDB da Bahia. Marcos Polon é alvo de uma representação apresentada pela mesa diretora da Câmara. Ele é acusado de ter feito declarações de cunho ofensivo e depreciativo contra o presidente da Câmara, Hugo Mota, durante manifestação em Campo Grande, em agosto do ano passado. Marcos Polon disse que recorrerá da decisão à Comissão de Constituição e Justiça. A decisão final será do plenário da Câmara.
Estamos caminhando um novo tipo de, abre aspas, democracia, onde o judiciário modula as leis e acaba punindo as pessoas por emitir opiniões. E isso jamais poderia adentrar nesse recinto. É que nessa casa aqui se encontram 100% dos votos válidos.
Em maio, o deputado Marcos Polon já teve outra decisão pela suspensão do mandato por 60 dias, aprovada pelo Conselho de Ética por ter ocupado a mesa diretora da Câmara em uma sessão do plenário de agosto de 2025. Polon recorreu à CCJ da decisão. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Eleições.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, analisa pesquisas de intenção de voto para o governo estadual e cita estudos sobre comportamento eleitoral para defender que governos bem avaliados tendem a influenciar a escolha de sucessores.
Hildo Rocha afirma que o cenário no Maranhão ainda pode mudar até as eleições, apesar dos levantamentos divulgados nos últimos meses. Ele avalia que a presença dos pré-candidatos na capital e no interior do estado deve pesar na formação do voto.
Valdir Trindade, do Republicanos da Paraíba, assume uma cadeira na Câmara e em seu discurso de posse afirma seu compromisso em priorizar a justiça social e a defesa da Constituição. Segundo ele, seu mandato vai focar no amparo às famílias e pessoas mais vulneráveis de seu estado.
Defensor de políticas públicas voltadas à dignidade humana, Valdir Trindade afirma que o desenvolvimento do país deve ser medido pelo cuidado com as pessoas. Ele agradeceu o apoio de lideranças paraibanas e prometeu atuar firmemente para deixar a marca de trabalho no legislativo.
Segurança Pública.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu aval à proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Rodrigo Dazaelli, do PL de Mato Grosso, celebra a mudança porque acredita que os jovens nessa faixa etária já possuem plena consciência de seus atos.
Nas palavras de Rodrigo Dazaelli, a medida atende ao anseio das famílias brasileiras por leis mais rígidas e combate à impunidade. O parlamentar assinala ainda que a redução penal abre espaço para discutir também novos direitos aos jovens, como a
permissão para dirigir.
A repórter Paula Bittar acompanhou a votação na CCJ e tem mais informações sobre as discussões em torno da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 44 votos a 18 a proposta que reduz a maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos de idade. Atualmente, jovens que cometem infrações graves cumprem medidas socioeducativas de internação por no máximo 3 anos. A proposta principal previa originalmente a plena maioridade civil e penal aos 16 anos. Isso significa que, além de responderem por crimes como adultos, os jovens passariam a ter todos os direitos da vida adulta, como casar, celebrar contratos e dirigir. O texto tornava ainda o voto obrigatório aos 16 anos e reduzia a idade mínima para se candidatar a cargos como de vereador. Mas o relator da medida na CCJ, deputado Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, retirou as modificações na esfera civil, prevendo exclusivamente a punição criminal de jovens acima de 16 anos. Assis explicou que retirou a parte dos direitos civis para garantir que o texto tratasse de apenas um assunto, evitando, segundo ele, confusão jurídica. Além da proposta principal, ele também apresentou parecer favorável a outras duas propostas que estavam sendo analisadas em conjunto. Uma delas sugere a redução da maioridade penal apenas em casos excepcionais, como crimes hediondos ou crueldade extrema, após a avaliação técnica do jovem. Já a outra propõe a redução geral para 16 anos em todos os crimes e estabelece que adolescentes de 12 a 16 anos também respondam criminalmente se cometerem crimes com violência, grave ameaça ou contra a vida. Segundo o Coronel Assis, a aprovação das propostas atende à vontade da população.
Representantes do povo não querem fazer a vontade do povo. Qual que é a lógica? A lógica do sentimento, né? De clamar por justiça que a pessoa tem em ter um ente querido sendo vítima de homicídio por uma pessoa de 18, 19 anos ou uma pessoa de 17 ou 16 anos.
A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, por outro lado, criticou as mudanças feitas por Coronel Assis. Segundo ela, o texto original era menos pior.
Porque ao menos nele tinha uma redução da maioridade, não só do ponto de vista penal, mas também do ponto de vista eleitoral. Nessa, ele restringiu somente para penal. E por que que é uma aberração? Porque ele vai ser tratado como adulto do ponto de vista penal, mas do ponto de vista civil, ele vai seguir sendo lido, tratado pela justiça brasileira como um adolescente que ele é.
O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, citou dados de um levantamento nacional de 2023 para explicar que a minoria dos jovens infratores, 12%, cometem assassinatos. Segundo ele, a justificativa de que é a população quem pede a mudança não é suficiente.
A população pede muitas vezes que o Congresso e aqueles que roubam aqui dentro, inclusive no Congresso, também sejam presos e nem por isso são presos. A população pede que nós não tenhamos mais emenda parlamentar, que o povo quer, nessa hora não vale.
O deputado Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, lembrou que uma outra proposta de mesmo teor já foi aprovada na Câmara, mas arquivada no Senado.
E eu, mais uma vez, defendo a PEC da redução da maioridade penal. A sociedade brasileira hoje se vê sitiada pelo crescimento da violência. 25% da população brasileira hoje vive sob a influência direta de milícias, do tráfico de drogas e das organizações criminosas que dominam territórios. E, infelizmente, boa parte do exercício do comando dessas organizações criminosas se faz, inclusive, com aliciamento de menores, menores de 18 anos.
A análise da proposta que reduz a maioridade penal pela Comissão de Constituição e Justiça é apenas o primeiro passo da análise do tema na Câmara. A proposta ainda precisa passar por uma comissão especial e pelo plenário em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Turismo.
Bacelar do PV da Bahia relata que a Comissão de Turismo debateu o impacto na reforma tributária sobre o transporte aéreo internacional. O deputado cobra do governo federal uma solução para evitar o encarecimento das passagens devido à cobrança integral sobre o setor.
Bacelar avalia que o aumento da tributação ameaça o crescimento do turismo em um momento de recorde na entrada de estrangeiros no Brasil. Ele também alerta que o custo maior no transporte aéreo pode afetar cargas, empregos e produtos que chegam ao consumidor.
Desenvolvimento Regional.
Átila Lins, do PSD, celebrou a entrega da nova Praça de Nossa Senhora de Guadalupe, em Fonte Boa, no Amazonas. A obra de revitalização do espaço público foi realizada com recursos de emenda do deputado no valor de R$1 milhão.
Átila Lins registra a emoção de entregar uma obra em sua região de origem. Saúda a população e as lideranças presentes à festa ocorrida no dia 6 de junho e anuncia novos projetos, como a construção de uma maternidade e de um balneário público para melhorar a vida das pessoas de Fonte Boa.
A cidade de Guarabira, localizada na região do Brejo, na Paraíba, vai ganhar um centro da Fundação de Apoio às Pessoas com Deficiência. É o que promete Ranieri Paulino, do Republicanos, que atuou na mobilização popular para eleger a obra como prioridade no orçamento estadual.
Segundo o congressista, o novo polo da FUNAD vai evitar que pacientes de cidades vizinhas viajem até 5 horas para fazer terapia na capital paraibana. Ranieri Paulino reforça que a medida garante mais qualidade de vida e saúde para as pessoas com deficiência.
Relações Exteriores.
A Câmara aprovou acordos comerciais do Mercosul com Singapura e 4 países europeus. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou 2 acordos comerciais assinados pelos países do Mercosul, um deles com Singapura e outro com 4 países europeus, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Os 2 acordos abrem mercado para produtos e serviços brasileiros na Ásia e Europa. O acordo com Singapura cria uma área de livre comércio entre o país asiático e a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. É o primeiro acordo comercial do bloco com um país da Ásia. De acordo com o texto, Singapura se compromete a conceder isenção tarifária imediata e integral sobre a totalidade dos produtos exportados pelo Mercosul. Já o Mercosul se compromete a eliminar tarifas sobre 95% de seus produtos e serviços, de maneira escalonada e o prazo de 15 anos. Ficam fora da isenção tarifária as máquinas, plásticos e aparelhos óticos, fotográficos e cinematográficos produzidos em Singapura. Singapura é o 8º destino das exportações brasileiras no mundo e 2º maior na Ásia, atrás apenas da China. Ao mesmo tempo, tem investimentos no Brasil em setores como construção naval e transportes, serviços financeiros e comunicações. O relator da proposta na Câmara, deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, defendeu o aumento da relação comercial do Mercosul com Singapura.
Um país que é exemplo, o Sudeste Asiático é a região hoje do mundo, uma das regiões que mais crescem, exemplo de desenvolvimento, o Brasil tem muito a aprender com isso, esse é um acordo extremamente benéfico, inclusive mais benéfico para nós do que para Singapura. A gente precisa se libertar da dependência que nós temos de determinados polos econômicos e nos relacionarmos com a maior parte de atores políticos e econômicos possível do mundo, portanto, maior número de parceiros comerciais que a gente puder, melhor.
A Câmara também aprovou o texto do acordo de livre comércio entre o Mercosul e 4 países da Associação Europeia de Livre Comércio, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. O texto complementa o acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia e abre um mercado de 15 milhões de pessoas com comércio de quase US$500 bilhões por ano. O acordo permite redução tarifária sobre 97% de toda a exportação entre os 2 blocos econômicos. O relator do texto da Câmara, deputado Davi Soares, do Podemos de São Paulo, reforçou a importância do acordo.
Um projeto tão importante dessa envergadura que venha complementar o que já se iniciou com o acordo Mercosul e União Europeia. Com a aprovação do mesmo, nós fechamos aquela área e abrimos zonas para o exportador brasileiro continuar a ter um desempenho brilhante.
Os 2 acordos prevêem salvaguardas, como a suspensão temporária das isenções no caso de aumento súbito de importações ou ameaças à indústria nacional. Tratam ainda de normas de defesa sanitária para evitar a adoção de barreiras comerciais injustificadas. Também regulam o comércio de serviços, regras para o comércio eletrônico, acesso a compras governamentais e tratamento diferenciado para micros, pequenas e médias empresas. Os textos dos acordos do Mercosul com Singapura e os 4 países europeus seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, cobra explicações da Prefeitura de Caxias, no leste do estado, sobre a aplicação de recursos federais para a educação. O deputado afirma que escolas e creches continuam em más condições, mesmo após repasses do Fundeb e de pagamentos de precatórios.
Paulo Marinho Júnior relata falhas em serviços essenciais da rede municipal, como merenda escolar e transporte de alunos. Ele pede atuação de órgãos de controle para verificar as condições das unidades e a aplicação do dinheiro reservado às reformas.
Direitos Humanos.
Carla Dixon, do PL do Rio Grande do Norte, pede urgência na aprovação de projeto que institui o Auxílio Mãe Atípica, destinado a apoiar mães ou responsáveis por crianças e adolescentes com deficiência severa ou transtorno do espectro autista.
Carla Dixon afirma que muitas mães têm de abandonar o trabalho para acompanhar filhos que dependem de atenção permanente, prejudicando a renda familiar. Ela ressalta que a proposta combina apoio financeiro e atendimento psicossocial para quem assume a rotina de cuidado.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, apoia projeto que determina a simplificação das informações nos rótulos dos alimentos para facilitar a compreensão dos consumidores. Para ele, a medida está diretamente ligada ao direito constitucional à informação, garantindo também a liberdade de escolha.
O texto, segundo Luiz Couto, é amplamente respaldado por evidências científicas que associam a clareza de informação à saúde pública. O parlamentar destaca ainda que a matéria aborda a necessidade de uma transição sobre a forma como o país lida com a segurança alimentar.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.